Bom dia, bem-vindos ao Discurso Direto, último programa antes da pausa de verão. Depois regressaremos final de agosto e início de setembro. Tínhamos proposto há 15 dias tema livre, que dois partidos ocuparam logo naquela fase inicial. Ficaram mais dois para este sábado e seguindo aquela ideia das representações na Assembleia Municipal das menos representativas para as mais representativas, ou as que têm mais deputados eleitos. Hoje temos o Movimento Unir para Fazer, também o Partido Social Democrata, e não houve conversa prévia para saber os temas. De qualquer forma, eu creio que no caso do Movimento havia a questão da mobilidade, ou que tinha já adiantado de alguma forma que seria um pouco por aí. Não sei se isso se mantém ou não. Pinto Reis, Fátima Teles, também a representação já do Partido Socialista, Diana Gandarinho, os três hoje juntos, sem a representação do Chega, que confirmou não conseguir hoje marcar presença, nem em direto nem online. Portanto, vai ser uma conversa aqui a três. Pinto Reis.
Muito bom dia a todos, aos presentes e ao nosso auditório. Sim, no seguimento dos temas livres que foram trazidos na passada semana, achamos que, e tendo em conta o novo contrato de concessão que vai iniciar na região de Aveiro no próximo mês de agosto, e eu devo confessar que este tema é mais uma esperança de que uma certeza na concretização dos objetivos que eu gostava de ver atingidos no final nos próximos anos. E eu explico porquê.
Porque já agora, Pinto Reis, é só para quem não acompanhou isto de perto. Portanto, houve uma sessão de apresentação do concessionário, digamos assim, do todo-poderoso da empresa israelita que vai prestar esse serviço. E o que foi dito nessa sessão, de alguma forma, e as questões foram logo colocadas no imediato, como é que vai ser, quantas carreiras, por onde, e houve a informação de que vai ser feita uma apresentação agora em meados do mês, mas também, de alguma forma, já foi sendo dito que vamos entrar em, assim, numa espécie de 5 anos experimentais. Ou seja, esta não será ainda a verdadeira, digamos, a resposta da concessão.
Mas é esse o nosso desígnio para os próximos 5 anos. É tentarmos termos todos uma ação positiva no sentido de fomentar este tipo de transporte. O transporte interurbano, o transporte urbano, ou o transporte coletivo, melhor dito, deve ser ou deveria ter sido designado como de interesse nacional, deveria ter estado incluído nestes PRRs, uma vez que para aquilo que é meia dúzia de cidades existem algumas soluções, todas elas provavelmente com críticas dos seus utilizadores, mas para a generalidade do país não existe uma oferta de transportes. Fazem-se zonas industriais afastadas dos centros urbanos e depois não há uma política de transportes para esses pontos, não há uma política de mobilidade dos cidadãos para que acedam aos serviços municipais, serviços comerciais, todo esse tipo de necessidades do cidadão. E é importante que se deixe de viver numa lógica em que o carro está no centro o carro próprio, a viatura própria. No passado tínhamos todos as coisas a uma distância razoável, íamos todos de bicicleta, tínhamos uns níveis de capacidade, se calhar uma capacidade de sofrimento, que íamos à chuva, íamos ao vento e conseguíamos deslocar. Neste momento as coisas não são assim, temos outros parâmetros e temos que nos adaptar. E a adaptação que todos temos que ter, ou que a sociedade deve ter, é de criar condições para que existam serviços de transporte. E isto é uma obrigação do Estado a nível central, é uma competência das autarquias e é também uma responsabilidade dos cidadãos de certa forma, pressionarem através da utilização daqueles que existem, através da consciencialização coletiva de que é necessário que haja investimento neste tipo de serviço. E todos sabemos que, inicialmente, estes serviços não são rentáveis. Se olharmos de uma forma monetária, aquilo que a exploração destes serviços traz não é suficiente para cobrir os custos. É verdade. Mas existem outros benefícios que estão para além disto. E hoje não é possível que eles sejam rentáveis porque o mercado é pequeno. Então, como em todos os produtos, temos que aumentar o mercado. E aumentando o mercado é fazer com que as pessoas queiram andar em transportes públicos. Tenham soluções, tenham um prazo razoável, um tempo razoável de percurso entre a sua residência e o local para onde se destinam. Não podemos e não vamos poder chegar a todo lado, a toda a hora, com as frequências que todos desejaríamos. Mas, pouco a pouco, vamos nos adaptando nós. E a oferta de transportes também tem que se ir adaptando. Eu comecei por dizer que era algo que acho que nos próximos 5 anos não vai acontecer. Não vamos ter este nível que todos desejamos de ter uma cobertura de transportes que nos permita ir da Gafanha à Ilha, voar à Gafanha do Carmo todas as horas e regressar todas as horas. Acho que não vamos ter. Se tivéssemos daqui a 10 anos, já seria para mim uma surpresa, mas quanto mais tarde começarmos, mais tarde chegaremos a esse objetivo. E é um objetivo que, definido, penso que é comum a todas as pessoas, que é um objetivo comum de extrema importância e que daquilo que mais nos une, provavelmente.
Mas neste momento deveria termos tido já mais ambição dos diferentes atores, sejam eles o Estado Central, as autarquias. Esta concessão hoje já deveria espelhar, digamos, essa realidade que traçou dos nossos dias, do nosso tempo?
Eu quero ser otimista. E aquilo que se vai, como se vai iniciar, é quase como se está a terminar. As carreiras que estão estudadas e que vão fazer a cobertura são quase aquelas que existiam no passado, com outro reforço. Mas, com a disponibilidade das autarquias de estudarem rotas alternativas, a introduzir gradualmente e, para isso, assumindo os custos da exploração, ou à parte dos custos da exploração, e à disponibilidade do concessionário em ir adaptando e em ir incrementando esta oferta.
Já agora, Pinto Reis, há quem diga, e essa conversa também aqui, porque se misturam ainda duas realidades, a concessão intermunicipal é uma coisa, a Aveiro ainda está fora, digamos assim, porque tem o seu serviço próprio, a Aveiro Bus, e portanto o que vai entrar é um denominado Busway que serve a região. E o que temos ouvido é que verdadeiramente, e para a concessão se tornar atrativa, só quando ou se der a absorção dos transportes urbanos em Aveiro neste conjunto de municípios. Também acredita que é aí que pode estar a marca da diferença?
Eu, por acaso, acho o contrário. Acho que é uma oportunidade desenvolvermos os transportes em torno de Aveiro, para não estarmos a focar recursos onde eles já usam.
Mas a questão financeira, de funcionar em poder ou não?
Existem, na área metropolitana de Lisboa e do Porto, existem vários concessionários ou vários prestadores de serviços que estão integrados no navegante ou no andante, que têm o mesmo passe e que permitem que as pessoas tenham mobilidade em toda a área metropolitana. Por isso, aquilo que nós temos que pensar é que, existindo duas realidades, a concessão da Aveiro e a concessão extra, a intermunicipal, que existam formas de ligar os serviços e que existam aqui mecanismos que permitam, pagando uma assinatura, pagando um passe, as pessoas possam aceder aos dois serviços. Não é impossível, isto verifica-se noutras zonas do país, tem é que haver empenhamento de todas as partes. E eu acho que aqui o Estado Central deve ter um papel muito importante. Criar condições para que haja estes entendimentos e fomentar, criar condições também económicas para agilizar, para antecipar algumas destas metas que nós ambicionamos.
Diana Gandarinho, bom dia, bem-vindo. Bem-vinda. Esta questão dos transportes é daquelas que está sempre nas agendas dos partidos, nomeadamente aqueles que são partidos de governação, seja Ilha, seja noutros territórios. E com esta novidade agora, de um novo concessionário na região, há algum otimismo para o que podem ser os transportes no futuro?
Sim, ora, bom dia a todos. Eu acredito que sim, concordo em muito boa parte com tudo o que foi dito anteriormente. e nós precisamos reforçar, sem dúvida, os transportes nas zonas industriais, os serviços municipais, os serviços comerciais, sem dúvida. Eu acho que é ótimo nós estarmos a fazer alguma coisa e termos esta capacidade de entender que talvez não seja possível rentabilizar já numa fase mais inicial. O que nós não podemos pedir é que seja o cidadão a ser responsável por pressionar a implementação destes serviços usando-os. Ou seja, na minha visão, as autarquias vão precisar ter um papel muito ativo e muito participativo junto às concessionárias para que as rotas sejam ajustadas e que realmente possam servir. Nós não vamos simplesmente andar nos transportes públicos para pressionar que eles possam manter-se ao longo prazo e adaptar-se. Portanto, acredito que sim, desde que as autarquias envolvidas possam manter esta comunicação e este papel.
E isso significa abrir os cordões à bolsa?
Possivelmente. Eu não tenho dados suficientes para perceber como é que no futuro isto se vai coordenar e este trabalho vai ser feito, mas teremos que ver.
Mas já agora, salvaguardando, e não falámos disso há pouco, o Pito Reis, se calhar numa segunda ronda é possível, mas, por exemplo, salvaguardando as distâncias, temos um pouco o exemplo daqueles serviços de transporte que cada município, a pedido, tem tentado criar. Uns vingam, outros morrem, e exatamente a questão da sustentabilidade do sistema é o que vem sempre à tona, não é?
Uhum.
Quando se fala de viagens que podem custar, se for per capita, 200 euros, ninguém quer sustentar, no fundo, aquele sistema. Mas estamos aqui naquela fase em que, no fundo, não vai ter que ser um pouco este o caminho de haver aqui a capacidade para investir.
Nós também
guiando.
Sim. Nós também já temos alguma experiência, pelo menos aqui em Ilhavo, sobre o Ilhavoin. É? Nós já temos alguma noção. Claro que precisamos ter em conta que as condições poderiam ser bem diferentes do que aquilo que vai ser oferecido agora. O uso, pelo que eu me recordo, do Ilhavoin era bastante limitado, porque o próprio serviço oferecido também era bastante limitado, tinha condições muito
peculiares. Uma vez, um dia para cada freguesia, se ligar à sede.
Sim, as pessoas não podem estar dependentes de serviços tão esporádicos, não é? para contar com fazer as suas atividades do dia-a-dia, ir para o trabalho, ou ir aos serviços municipais, ou ir aos serviços comerciais. Talvez os serviços municipais possa ser, que é um uso mais esporádico, não é? Mas colocarmos as pessoas realmente a pensar mais na mobilidade, como ela deve ser pensada, numa lógica de sustentabilidade, precisa definitivamente de existir mais serviço, mais rotas, e que sejam significativas, que sejam realmente importantes.
E hoje a mobilidade já está na agenda política? É que ela muitas vezes aparece, desaparece, depois vem, por exemplo, estamos a falar disto, se calhar em função da concessão e da apresentação do início de um novo contrato agora em agosto e da apresentação que foi feita, porque senão, se calhar, a coisa funciona, não é? Vai andando.
Bom, as pessoas estão a usar, acima de tudo, os transportes pessoais. E o que nós pretendemos, e o que se tem visto nas agendas políticas, creio eu, é nós estarmos cada vez mais focados numa ótica de sustentabilidade ambiental, em promover os transportes públicos, a mobilidade suave com a bicicleta. Portanto, de alguma forma, eu acredito que sim, e que estamos a assistir a uma agenda cada vez mais presente.
É uma mudança. Fátima Teles, essa mudança é real, na sua opinião, ou ainda estamos aqui naquela fase quase experimental de ir aqui colocando umas coisas em cima da mesa para ver se pega?
Ora, antes de mais, bom dia a quem nos ouve lá em casa, bom dia também aqui aos meus colegas de painel e ao Carlos Teixeira, e esperar que este último programa seja um programa simpático, que nos deixe com vontade de regressar outra vez em setembro.
Quase sempre.
Eu penso que este problema, esta questão dos transportes públicos, é uma questão que é, eu acho que isto é uma questão internacional, não é? O planeta todo se debate com esta questão, não é? Quer dizer, de repente, se nós conseguíssemos que um autocarro andasse sempre na estrada, isso significaria que 40 carros, assim, contas redondas, não andariam na estrada, não é? Um autocarro que levasse 40 pessoas, são menos 40 carros que andam na estrada. E se nós pensarmos naquela que é a nossa grande preocupação, que é a sustentabilidade ambiental e a preservação do planeta, estaríamos aqui a fazer um excelente trabalho. Agora, nós também sabemos o quanto é difícil as pessoas, por variedíssimas razões, usarem os transportes públicos. Há sempre o comodismo, porque é mais fácil levar o carro e parar o carro mesmo à porta de casa ou mesmo à porta do trabalho. nós sabemos o quanto esta questão é difícil. Agora, o que é preciso aqui? É preciso cativar as pessoas para usar estes transportes públicos. E é preciso perceber, de facto, isso também só se consegue experimentando e testando, não é? Quais são, de facto, as melhores rotas e quais são as rotas que melhor vão satisfazer as necessidades das pessoas. E acho que tem que ser um bocadinho por aí. Claro que isto vai ter que ser testado. E se nós fizermos uma comparação ao Ilha Voino, nós fizemos também esse trabalho e fomos. Isto tem que ser algo dinâmico, não é? Aliás, o município será responsável em termos de despesa, terá que reembolsar a empresa se determinadas rotas não forem rentáveis. Isso é assim, eu penso que não estou enganada. Se uma rota se fizer sem gente, a município terá que reembolsar a empresa relativamente a essa despesa que foi feita e que não houve retorno. Ora bem, o Ilha Voino também funcionava assim. Nós, em muitas alturas, foram muitas as alterações que foram sendo feitas. Rotas que não tinham gente, rotas que tinham uma pessoa por semana, rotas que não tinham pessoas nenhumas. Foram-se criando outras dinâmicas, foram-se criando outras rotas. A dada altura, no verão, até se criou ali aquele transporte de ilha para as praias, que funcionou muito bem. Mas tudo isto é muito é complicado. Aliás, se isto fosse fácil, já estava mais que resolvido há muitos anos, não é?
Sim, mas não seria necessário um Ilha Voino se, por exemplo, houvesse uma carreira regular às praias.
Exatamente.
Ou seja,
sim,
o que falta aqui é, de facto, um passo em frente.
Sim, claro. É preciso dar um passo em frente e perceber, de facto, e eu acho que este será o momento de os municípios fazerem exatamente este trabalho, perceber o que é preciso, o que é que as pessoas precisam. Onde é que as pessoas precisam de ser levadas diariamente, ok? E isto funcionar assim, a partir daí, e cativar as pessoas para que isto possa acontecer. Eu não concordo tanto com a Diana, porque eu acho que, de facto, as pessoas têm que ser incentivadas a usar o transporte público. Porque senão, é assim, se eu tiver um autocarro na estrada, que ande vazio, continuo a ter os 40 carros cheios de pessoas, não é? E o autocarro também, mas sem ninguém. Quer dizer, isso não é sustentável, não é rentável, nem faz sentido. Portanto, tem que haver aqui a par e passo, isto tem que ser conseguido. Agora sim, nós também sabemos que estas rotas, que este novo contrato, eu devo dizer que já usei os autocarros, porque fui a uma visita de estudo com os meninos e usámos os autocarros.
Os novos, usámos.
Ainda cheiravam ao novo. Mas estava eu a dizer que, agora perdi-me.
Mas esta questão, só pegando aqui neste exemplo, nós estamos num momento muito concreto em que ou há empresas
que
colocam o seu autocarro ao serviço dos trabalhadores, ou há hipermercados que lançam um autocarro para ir buscar clientes.
Sim.
E isto, de repente, é um sistema completamente fragmentado, não é? É um sistema que não parece ter, de facto, essa visão global e ser capaz de dar essa resposta, não é?
Estava eu a dizer que as rotas que nós vamos ter, temos que ser realistas, não são muito diferentes para já daquilo que existe. Porque o contrato, como toda a gente sabe, teve que levar ali uma alteração, tendo em conta os valores e todas estas questões, no fundo, mais logísticas. Portanto, nós vamos ter um serviço com autocarros novos, com perspectivas novas, que nós esperemos que possa crescer de facto, porque no momento, quando isto começar, vai começar mais ou menos com os mesmos traçados
popular,
que já estão.
É mais do mesmo.
Pronto, eu quero acreditar que não. Eu acho que não pode ser mais do mesmo. Tem que ser diferente e eu acredito que vai ser diferente. Temos que acreditar e acho que temos todos que incentivar o uso do transporte público e deixarmos de ser tão comodistas. Mas, de facto, estes transportes públicos têm, e reforço mais uma vez, corresponder àquelas que são as necessidades das pessoas.
Adicionava aqui mais uma razão que deve levar as pessoas a utilizarem o transporte público. Existem spots nas rádios nacionais de que o navegante em Lisboa custa 40 euros para todo o mês. 40 euros para se deslocarem em todo aquilo que é a área metropolitana de Lisboa é algo muito, muito interessante. Imaginem cada um de nós quanto gasta em combustível, quantos 40 euros gasta em combustível só para se fazer a deslocação no concelho em que vive e no limite. Mais nada. Enquanto lá tem esta oferta. E é uma oferta que, no fundo, é patrocinada por todos nós e acho que devemos dividir e devemos ter a capacidade de ter acesso também a este tipo de benefícios.
Mas isso levanta a tal questão que é, há pouco e no início da apresentação que fez o Pinto Reis, nós temos Porto, Lisboa e o resto.
Mais uns fenómenos diferentes. Sim, sim, sim.
Há mundos diferentes no país, não é?
Ah, e depois ouvimos o Sr. Secretário de Estado a dizer que o desvio de 580 milhões, desvio ao valor inicial orçamentado das obras dos metros de Lisboa e do Porto, é razoável, é dentro dos limites. Com 580 milhões de euros, provavelmente muitos serviços de transporte por todo este país eram encorajados. Porque é isto que estamos a falar, é encorajar. Porque o que vai acontecer com este executivo, nesta Câmara Municipal, noutras Câmaras Municipais, é que, ao final de algum tempo, vão os relatórios dizer que esta rota é deficitária. Esta rota é deficitária. E há que haver coragem de dizer, ok, vamos a manter a aposta. Acreditamos que esta rota responde à população e que tem potencial. Para isso é necessário que existam estudos, que exista uma análise cuidada desta mobilidade das pessoas. E manter apostas. E não que isto não sirva de arremesso, de arma de arremesso político ou partidário, porque este desígnio da mobilidade. E eu espero que a mobilidade não se fique só pela mobilidade suave, pelos modos suaves, que muitas vezes existe esta tendência de ir para a mobilidade suave, que é passar para os cidadãos a responsabilidade de resolverem o problema. Quando utilizem trotinetes, utilizem bicicletas, utilizem mecanismos de locomoção elétricos ou sustentáveis, e vamos-nos deixar de fora, deixar o poder político de fora. E acho que não deve ser assim. Deve haver a opção de utilizar a mobilidade suave ou os transportes públicos. E é necessário que, como no passado, e lá vão já 30 anos ou 40 anos, em que começámos a falar das necessidades de preservar o meio ambiente, a preocupação ambiental, que esta luta pela mobilidade seja também uma luta encarnada por todos. Porque a mobilidade é aquilo que nos pode dar igualdade de oportunidades. Eu não posso perder uma oportunidade de emprego por não ter capacidade de chegar ao trabalho a horas, porque não tenho meio de transporte. Eu não posso deixar de ir para uma universidade, para uma escola, porque não tenho capacidade para lá chegar diariamente. E isto é mais do que um direito ao transporte. É o direito a ser tratado com igualdade. E eu acho que se olharmos para a mobilidade e para a oferta de transportes públicos desta forma, todos nós vamos estar do mesmo lado.
Eu até acho, se me permitem, acho que há um trabalho que é importante, ou seria mesmo fundamental fazer-se, que era, estou a falar aqui no município, tendo em conta as nossas zonas industriais, não é, e a quantidade de pessoas que lá trabalham e que eventualmente poderiam usufruir deste transporte público, acho que seria interessante haver aqui um trabalho de articulação com as empresas que estão instaladas no nosso município e perceber, fazer o levantamento de quantas pessoas é que usam o transporte público, quantas pessoas é que, se ele existisse, o usariam, qual é a melhor hora de manhã e depois ao final do dia. Fazer este trabalho acho que é fundamental para nós conseguirmos, de facto, como a Diana dizia, e muito bem, poder chegar, por exemplo, às zonas industriais com transportes eficazes. Isto também, com as escolas, a mesma coisa, ok? Porque nós sabemos que os meninos, por exemplo, da Gafanha do Carmo para irem para a Gafanha da Nazaré é um problema, da encarnação para Nazaré é outro problema, para já não falar em Aveiro, não é? Mas se nós quisermos que os nossos alunos continuem o seu percurso escolar em termos secundário no município, também precisamos aqui de facilitar este transporte dos alunos. Portanto, isto tem que ser um trabalho muito articulado. Isto não pode ser um trabalho pensado pela empresa, ok, esta rota e aquela e aquela. Tem que ser um trabalho pensado com a empresa, com a escola, com os agrupamentos, com as empresas, com toda esta gente que é público, que vai utilizar os transportes públicos.
Eu aproveitava para responder ao que a Fátima dizia há pouco. Eu não disse que as pessoas não tinham que ser incentivadas. Pelo contrário, eu acho que as pessoas precisam ser incentivadas, mas é necessário que as rotas sirvam necessidades reais, e daí eu tenho falado na importância das autarquias fazerem este tal trabalho constante, que afinal agora até estamos todos a concordar. E precisamos, sem dúvida, de analisar os dados que nós já temos do Ilhavuíno. Eu acho que a Fátima até tem, se calhar, uma perspectiva mais otimista do que eu tenho. Mas precisamos olhar os dados que já temos e precisamos estar continuamente a olhar os dados e lá está, fazer esse trabalho articulado com as escolas, com todas as potenciais áreas que podem ser interessantes de desenvolver, até levar mais pessoas.
O Ilhavuíno também nunca foi pensado para até porque aquilo era um autocarro pequenino.
Para transportes regulares.
Sim, aquilo era um transporte, estava muito pensado até para aquelas pessoas já de alguma idade que não têm como se deslocar ao centro da cidade e para tratar dos seus assuntos. Pronto, era um conceito.
É curioso porque
especial.
As autarquias neste campo até chegaram a ir a uma solução aparentemente menos onerosa, que era o transporte mesmo a pedido, não é? Quase financiar ponto a ponto, um cidadão precisa de...
O Ilhavuíno era... Não, eu não quero estar a falhar, aquilo não sei se... Não, acho que não era gratuito, mas que era um euro. Era um euro, sim. Portanto, era... Não é?
Eu imagino até que um idoso que não possa deslocar-se para o centro de Ilha também não pudesse ter muita facilidade em deslocar-se para o local onde ia apanhar o autocarro.
Havia muitos pontos de paragem. Okay,
mas também
o Ilhavuíno foi uma experiência.
Também foi uma experiência, exatamente.
Como correu, então, não correu tão bem, provavelmente.
Que se analisem esses dados e essas informações, porque elas são feedback importantes para nós agora também podemos ajustar.
Sim, são também
Nós não devemos curar qualquer dado. Agora, temos que perceber é qual era a realidade do Ilhavuíno. O Ilhavuíno foi um serviço pensado de uma determinada forma que nunca conseguiu dar alguma permanência à utilização das coisas. Era uma utilização semanal, em que tinha um determinado objetivo. Não correu bem. Há que analisar, há que utilizar os dados e tentar desmistificar e não nos preocuparmos ou utilizarmos sempre o Ilhavuíno como termo de comparação. O Ilhavuíno foi um serviço que teve o seu tempo, foi uma opção, não correu bem, podia ter corrido bem. Agora, para a frente, vamos pensar noutra coisa, em coisas diferentes e não andar sempre com este peso. Ah, já no Ilhavuíno correu mal. Epá, esqueçam isso.
Sim, por ser de caráter esporádico, não respondia às necessidades reais das pessoas naquilo que toca aos transportes.
Sim, e isso penso que é uma lição que, claro, todos temos neste momento.
Há várias lições, essa é uma. Há esta da questão das concessionárias serem diferentes. Temos um autocarro que faz a ligação de Aveiro ao Forte da Barra para o Ferri, mas que devemos fazer a ligação a partir da A25, não por dentro, Porto Bacalhoeiro ou zona do terminal de granéis sólidos e líquidos. E, portanto, há aqui uma série de incongruências que, enquanto estas concessões não forem, digamos, uniformizadas, provavelmente terá que ser serviço duplicado, quase, diria desta forma.
E acho que este contrato tem muito essa vantagem, não é? De estarmos aqui
a pensar em conjunto
e a tentar agregar esforços para que as coisas funcionem de outra forma.
A vantagem de começarmos algo de novo é essa mesmo. Existe dinamismo, existe vontade, existe gente nova a tentar fazer coisas que não traz alguns dissabores e algumas más experiências que lhe correram no passado, algumas tentativas também, tentativas de fazer mudanças que não correram bem. E este dinamismo, por isso mesmo é que decidi trazer este tema, como uma profissão de fé, aqui uma declaração de que vamos tentar criar condições todos para que aquilo que vai começar em agosto seja positivo para todos.
Tu fazes uma profissão de fé, podemos fazer aqui até uma promessa, que é, semestralmente temos um programa para falar só de...
Para fazer o balanço.
Seria uma das formas de manter vivo
esta agenda.
Esta agenda.
Fátima Teles, e qual a proposta do Partido Social Democrata para a discussão, para a debate?
Olha, eu tenho que ser muito honesta. Não trouxe nenhuma proposta, peço desculpa.
Ficou vazio.
Eu então... assumo aqui a minha culpa perante toda a gente, mas como não vi há 15 dias, não tive. Olha, não trouxe nenhuma proposta.
Temos sempre solução.
Estou aberta à discussão de qualquer proposta.
Temos sempre solução.
Peço imensa desculpa.
Há aí um ou dois temas que, provavelmente, havendo um tema definido, não iríamos chegar lá já agora, e aproveitando a vossa presença, por exemplo, esta questão que foi levantada há duas semanas. Há uma transição política no Partido Socialista, e se calhar começando por si, Diana, e depois gerou-se esta coincidência de a Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, na condição de Vice-Presidente...
Ah, esse é um bom tema. Até gostava de falar disso.
Tem que passar à liderança da Conselhia. E porque não se ouviram muitos protagonistas. Falou o Presidente de Câmara passados uns dias. Domingas Loureiro acabou por ficar no seu espaço mais recatado. Diz que não é um assunto. Peço, no fundo, se calhar uma opinião vossa sobre este quadro.
O Carlos acha que é um bom tema. Eu acho que não é um
que
tema
não é
propriamente.
Tema sequer.
Porque, caramba, nós temos que perceber que a Domingas, em primeiro lugar, tem mais do que provas dadas de ser uma profissional de excelência. Ela foi eleita para a presidência da CPCJ pelas diversas entidades, não é? Que representam a CPCJ, que estão representadas, aliás, na CPCJ, e ela desempenha lá funções profissionais. Não podemos nem legalmente, nem eticamente exigir que ela fosse obrigada a prescindir dos seus direitos políticos. Os autarcas têm as suas vidas profissionais. Não tenho aqui nenhum problema, nenhuma incompatibilidade. Não vejo como é que isto pode ser um tema.
E a questão política, Fátima Teles?
Ora bem, antes de mais, dar os parabéns à Domingas, aqui publicamente, embora já o tenha feito pessoalmente, como é óbvio, quer pela eleição para Presidente da Comissão da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, com quem eu trabalhei com o Domingas durante 4 anos, era minha comissária também, vocês sabem que eu fui Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, e estou muito satisfeita que a Domingas tenha aceitado este cargo. Sinto-lhe que nem uma luva, ela tem todo o perfil para trabalhar na Comissão, é um excelente membro desta Comissão Restrita e estou certa de continuar, enquanto Presidente, a fazer um excelente trabalho. E, de todo, o facto de ela ser posteriormente designada como Presidente da Comissão Política do PS vem colidir com este cargo que ela assumiu de Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. De todo. Nem faria qualquer sentido, aliás, acho que isso não existe em lado nenhum, que alguém que é Presidente de uma Comissão Política, estou aqui eu que sou Presidente de uma, deixe o seu trabalho para se dedicar a tempo inteiro à Comissão Política, por isso ser uma necessidade imperiosa. Não. E nós, quando falamos de mulheres, falamos de gente com uma capacidade de trabalho e de articulação muito grande, que consegue perfeitamente coordenar as duas funções. E nada tem a ver uma coisa com a outra. Portanto, eu quero expressar aqui o meu apoio para com o Domingas. Não faz qualquer sentido o que eu li sobre este assunto, o que eu ouvi sobre este assunto, não faz qualquer sentido. Estão ambos os cargos bem entregues. A Domingas é uma pessoa dinâmica, é uma pessoa com visão, é uma pessoa humilde, que sabe ouvir quando é necessário ouvir, sabe reconhecer as suas falhas e tem a capacidade de se adaptar às situações. Portanto, acho que podemos estar tranquilos. E em nada a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, ela, enquanto Presidente da Comissão Política, isso em nada interfere naquilo que é o seu trabalho na Comissão, porque a Comissão, para já, a Comissão, que é uma coisa que às vezes as pessoas não sabem ou desconhecem, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens é um órgão autónomo e funcional. Portanto, nada tem a ver com a Câmara Municipal, ok? Ele é autónomo funcionalmente e juridicamente também. Portanto, obviamente que a Câmara Municipal é um parceiro fundamental, como é a saúde, como é a educação, como é todos os outros parceiros que temos nas comissões de proteção de crianças e jovens. Portanto, as coisas têm que ser vistas assim. Né? E quando há profissionalismo e quando as pessoas sabem ocupar o seu lugar e sabem quais são as suas balizas, não há qualquer preocupação com este assunto, de facto.
Pinto Reis.
Em relação à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, eu gostaria de, primeiro, ressalvar que, finalmente, ao final de alguns anos, a presidência da Comissão é assumida por alguém que pode dedicar mais tempo, que tem ali uma dedicação profissional. Ultimamente ela tem vindo a ser assumida, e bem, tanto pela Sra. Vereadora Fátima Teles, na altura, e como recentemente pela Vereadora Mariana Ramos, e todos nós temos que perceber que aquele tipo de funções necessitam de mais disponibilidade. E o facto de se ter conseguido que a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens tenha conseguido eleger uma Presidente é muito positivo. O facto de ser a Domingas Loureiro, que já fazia parte e que é alguém que conhece o histórico desta Comissão, é igualmente muito positivo e acho, e todos nós achamos, provavelmente, que a Presidente reúne todas as condições para desempenhar as suas funções. E esperamos que ela desempenhe. Eu gostava que ela não tivesse trabalho, que era sinal que nós não tínhamos crianças e jovens em situação vulnerável, mas sabemos que isso não será possível e esperamos que ela faça e continue o bom trabalho que esta Comissão tem vindo a fazer ao longo dos últimos anos. Em relação à sua eleição, não. À sua nomeação, sim, como Presidente da Comissão Política Conselheira do Partido Socialista, eu gostaria primeiro de... E desconhecendo quais foram as causas que levaram à cessão do Nuno Quiais, esperando, e como foram invocadas razões pessoais, esperamos que, ou espero que essas razões cessem o mais rapidamente possível e que o Nuno possa ter a sua atividade política de volta logo que possível. Em relação ao desempenho da nova Presidente, aquilo que lhe podemos desejar é um bom trabalho, que desempenhe as suas funções o melhor possível. Felicitações e esperando que ela continue e contribua para o debate político no nosso município. Se ela algum dia considerar que existem aqui pontos de conflito entre as duas funções, certamente que terá a capacidade de as distinguir e de as separar, e se isso for mesmo impeditivo, ela tomará as suas opções. Não vejo também que haja aqui um problema. Aquilo que o Sr. Presidente da Câmara disse não é diferente daquilo que eu estou a dizer, e aquilo que nós temos é que criar condições para que tudo corra bem na CPCJ.
Já agora, João Campolaro deixou perceber que teria de ser feita uma escolha. E isso não é exatamente o mesmo discurso que está a ter.
É verdade. Eu não interpretei.
Disse que ela vai ter que tomar a decisão, portanto,
presidente. Ela saberá. Como eu não interpretei dessa forma, posso estar enganado. Não vou aqui argumentar, não tendo essa leitura da intervenção. Para mim, são é até porque nós não sabemos qual será a solução que o Partido Socialista vai adotar, se vai fazer novas eleições, se não vai. Isso nós não nem temos nada que nos imiscuir nesses assuntos. Agora, aquilo que temos é que, enquanto as coisas estiverem nesta situação, que o profissionalismo, que nunca foi posto em causa na pessoa da Domingas, que impere, e eu acho que é isso que vai acontecer. Não temos dúvidas para achar o contrário.
Mais alguma questão da vossa parte?
Eu gostava de dizer, a CPCJ é a atividade profissional da Domingas, a presidência da Conselhia Política e nada tem a ver. E qual a solução? Qual a solução para o partido? A solução está apresentada, não é? A Domingas entra como a presidente da Conselhia. Ponto.
Diana, eu só me refiro em relação àquilo que foi público, é que não é muito claro na comunicação que é feita se é uma solução definitiva, se é uma definição
de curto prazo. A comunicação foi feita que, pela estabilidade, que a Domingas, tal como era esperado, sendo vice-presidente, iria assumir esse cargo. Ponto final. Não há mais justificações que precisem ser apresentadas.
Nem tem que. Nós não nos tem que dar qualquer justificação, são vidas internas do partido. É uma questão de compreensão.
Isto tem nada tem a ver com as funções da Domingas na CPCJ, que é aqui a grande questão, e então a possibilidade de escolha, de decisão.
Sim, isso é uma tolice.
Tem nada tem a ver.
Isso é uma tolice.
Um não assunto na leitura e estão em consenso quanto a isto. Meus caros, ontem tiveram assembleia, voltámos a ter aquele, eu chamo-lhe, não sei se é de uma palavra certa, mas há sempre ali a picardia que não falta, não é? Isto, estamos em pré-estação balnear, a entrar aqui numa fase, creio que acabaram a sessão ontem, não é? Foi sessão única. Mas isto termina outra vez com esse clima em que estão a fazer contas ao que foi feito, ao que não foi feito há um mês, sobre transmissões da Assembleia Municipal Jovem, sobre a exposição pública, digamos assim, o domínio do fluxo de informação, o que é que se mostra, o que é que não se mostra, o que é que se transmite, quando. Está aquele clima, está sempre aceso, não é? Quase de tensão.
Não. Acho que a discussão democrática terá sempre lugar na Assembleia. Agora, temos que perceber que nós não podemos exigir que uns joguem com regras de basquetebol e outros joguem com regras de handball. Eu sou mais claro. Nas regras no handball há contacto físico e pode-se fazer com aquilo que no basquetebol é falta. Não podem exigir que movimento. Joga regras de basquetebol, não pode tocar em ninguém, não pode dizer nada, porque quando diz, vai ofender, vai pôr em causa, e depois contra o movimento, contra o Sr. Presidente da Câmara e contra os outros elementos os elementos da bancada do movimento, podem utilizar a linguagem que querem, as figuras regimentais que inventam, e nós temos que estar calados. Isto não pode ser visto desta forma, porque quem não se sente também não é filho de boa gente. E não há nenhum problema. Há uma discussão política, há um derimir de argumentação, há uma defesa dos elementos do movimento, e há a defesa da legalidade. Quando se fala na questão do registro e da proteção dos dados pessoais, há uma precaução muito grande e há o respeito por aquilo que são as entidades que são nomeadas para as funções. Por vezes é muito difícil de explicar tudo em tão pouco tempo, e pode dar e há alguma intenção, por vezes, de misturar que uma coisa é o interesse ou a intenção do movimento e do executivo de calar as oposições, quando quem, nesta questão do RGPD, quem levanta a questão, quem toma as iniciativas, quem dá os seus pareceres, é uma entidade que é contratada pela Câmara Municipal, mas que tem total independência, que é ela a responsável pela gestão dos dados pessoais, e para isso foi contratada. E não o fazendo, perante uma situação de incumprimento que venha a ser detectada por alguma fiscalização, será agravada para quem tomou a decisão de, após ter sido alertada pela entidade gestora dos dados, ter decidido ir em sentido contrário. Nessas situações, o Sr. Presidente da Câmara seria muito mais penalizado ou seria agravada a sua pena ou a sua multa, a sua coima em tudo isto. Houve um conjunto de coisas que era necessário discutir. Há aqui visões que por vezes tentam um aproveitamento político das situações e que nós no movimento tentamos defender. A oposição tenta atacar de outra forma. É aquilo que é normal no jogo político e partidário.
Fátima Teles.
Ora bem, de facto, ontem, eu há um bocadinho até comentei com a Diana a sessão de ontem, porque acaba por ser muito cansativo, não é? Acabam tarde, é um desgaste muito grande.
Mas foi para fechar a agenda, não é?
Foi para fechar a agenda, pronto. Obviamente, estaremos todos um bocadinho exaustos nesta altura do ano, é uma justificação, mas penso que não é a correta para este caso, porque... Não é isso que está em causa. Agora eu penso que estas coisas estão... Sim, de facto, continua a existir ali algum... Eu não sei se azedume é a palavra certa, acho que não. Alguma divergência. Alguma divergência. Que sendo normal, porque estamos em lados opostos. Mas penso que no fundo, todos temos contribuído para que as coisas vão às vezes inflamando um pouco e não cheguemos todos àquele que era o ideal, que era pensarmos somente no interesse dos munícipes e do município. Isto por variedíssimas razões. E uma das razões que muitas vezes tem suscitado este estar das bancadas também é o facto de muitas questões serem colocadas ao Sr. Presidente e quase todas ultimamente ficarem sem resposta. O Sr. Presidente ainda ontem por diversas vezes disse que estava sem palavras e que nem ia dizer. Portanto, isto não é o que se espera de um Presidente da Câmara. Há questões que são colocadas, as questões têm que ser respondidas. Pronto. Depois, indo aqui rapidamente para depois dar tempo à Diana, a esta questão do RGPD e do que se passou com a Assembleia Municipal Jovem. Obviamente que os pareceres são importantes e as recomendações são importantes. Agora, eu só não compreendo é como é que o Executivo Municipal que governa está tão preocupado com a transmissão ou com a captação de imagens de jovens que ainda por cima estava tudo salvaguardado pelos agrupamentos. Todos os jovens tinham autorização dos pais para serem filmados, para as imagens serem divulgadas. Porquê tanto essa preocupação? E vamos ao site do município de Ilhavo, ainda ontem, e encontramos dezenas de fotografias de crianças aqui completamente expostas. Então, e aqui não há o problema do RGPD? Estamos a falar de crianças pequenas. Aqui não há, aqui o parecer não funciona? Aqui não é preciso ter este cuidado? Quer dizer, sejamos claros, há dois pesos e duas medidas. Porquê? Porque a Assembleia Municipal Jovem foi uma iniciativa da mesa da Assembleia e bem, que colheu até a simpatia de toda a gente e que se tem mostrado, de facto, uma iniciativa que dará frutos no futuro, certamente. Estamos a criar aqui esta consciência política nos nossos jovens, que eu acho que é fundamental. Portanto, não estamos a analisar as coisas, não está aqui a haver bom senso. Que era o que o Luís Leitão ontem e bem falava no bom senso. Não estamos a usar o bom senso e é uma pena, porque depois quando nós pegamos no telemóvel, abrimos a página do Facebook do município e foi na Rádio Faneca, foi em todo lado, em tudo. Tem gente aqui nas fotografias. E onde é que está a proteção de dados destas pessoas e destas crianças todas que foram postas aqui há 24 horas? Isto não faz sentido. E temos que reconhecer, ou melhor, neste caso, o Sr. Presidente tem que reconhecer que esteve mal com a Assembleia Municipal Jovem. Esteve mal, esta decisão foi mal tomada. E todos nós podemos errar. Agora temos é que assumir o nosso erro com humildade e perceber que, de facto, a coisa não correu como devia ter corrido. Vamos esperar que o próximo ano traga... melhores decisões para todos, para todos.
Diana Gandarinho.
Bem, quanto ao RGPD, bloquear a transmissão da Assembleia Municipal Jovem foi de facto, eu considero absurdo. Faço os procedimentos necessários, sim, os jovens já vinham com os procedimentos necessários de casa. Não sei se foi uma tentativa de bloqueio, se foi uma entrada em pânico, mas não foi tentada, de facto, uma solução que viabilizasse na hora a transmissão da mesma Assembleia. E acho que é aqui que realmente se está a perder. Quanto ao clima da Assembleia Municipal, eu só posso dar a minha opinião pessoal, que estamos a gastar demasiado tempo e energia com assuntos como os partidos, ou as pessoas estão a conduzir, ou a deixar de conduzir, ou as juntas de freguesia. Bem, como é que devem ser as suas atividades ou não, pouco importa. Nós devemos estar realmente focados em resolver temas que são, e falar sobre temas que são importantes, os mais importantes, que muitas vezes passam ao lado no meio destas discussões e destas, como é que é, dos azedumes, que são os temas verdadeiramente essenciais.
Sim, mas quando já se começa a falar em lei da rolha, não é? Quando já se começa a falar de que há uma agenda pessoal, digamos assim...
Que tem a ver com esta incompatibilidade que a Fátima apresenta, não é? A Fátima ainda agora falou que se não há preocupação com a RGPD para publicações nas redes sociais... Como é que há para bloquear a transmissão de uma Assembleia Municipal Jovem? Essa eu acho que é aqui a verdadeira questão que a Fátima estava a abordar.
Sim, e é essa questão política, mais do que o caso concreto A ou B, o que se nota é que estão a levar a discussão para, digamos assim, um patamar político, que é, e isto resumindo de forma, se calhar, um pouco grosseira, é acusa o Presidente de Câmara de se esconder naquilo que lhe interessa, de aparecer naquilo que lhe interessa, acusa o Presidente da Assembleia de estar a promover um clima de confrontação. Portanto, isto não me parecem propriamente assim expressões de trazer por casa e de desvalorizar. Não sei, vocês ao mesmo tempo valorizam ou desvalorizam?
Nós não desvalorizamos, tanto é que fizemos a intervenção, ou fiz a intervenção que fiz, porque achar que não podia deixar passar este tipo de atitudes em branco. No dia em que existir um parecer do da entidade responsável pelos dados do município de Ilhéu sobre as fotografias, não tenho dúvidas que haverá uma alteração de comportamentos. Até lá, não há.
Mas, Pinto Reis, isso não faz sentido. Eu não posso estar à espera que me proíbam de uma coisa. Se nós achamos que algo não está bem... Se já nos estão a limitar, e peço desculpa de estar a interromper, se já nos estão a limitar, o parecer se já nos limita ou nos recomenda que façamos de determinada forma, então o lógico seria, então calma, então se calhar também não podemos publicar aqui fotos dos miúdos e tal. Atenção, foram publicadas fotos de crianças cujos pais na escola... não autorizaram a publicação de fotos. E elas aparecem nas redes sociais. Quer dizer,
elas já tinham ido para a Assembleia Municipal Jovem, já tinham ido essa
pessoa. Estou a falar destas que andam por aqui dos miúdos. Isto eu não estou a inventar. Isto é real.
Esta preocupação é uma preocupação real. É uma preocupação de que este problema dos dados pessoais, da imagem de cada um, é um problema que tem tido um tratamento até ao momento, e que, sinceramente, também não sei como é que, com este tipo de regimento ou com esta legislação, dificilmente conseguiremos ter documentação fotográfica do que quer que seja. Feita por aqueles que não são jornalistas.
Há muitos anos já que as escolas, nós professores, nós educadores, que não fazemos uma publicação com crianças no Facebook, e não foi preciso vir nenhuma lei superior, nenhuma recomendação.
Mas há recomendações nesse sentido.
E sempre que há uma fotografia com crianças, os meninos estão de costas, para não serem reconhecidos. Certo. Não percebo porque é que no município de Ilhéu não há este cuidado, quando há outros cuidados.
Mas, de qualquer forma, o RGPD, eu acho que às vezes nós esquecemos um bocadinho o tema que verdadeiramente está aqui em causa, não é? Porque o RGPD vem proteger os dados pessoais das pessoas, vem devolver às pessoas o controle sobre os seus dados, ou seja, não, as pessoas precisam saber quais são os dados que vão estar a ser armazenados, divulgados e quais plataformas, e acima de tudo com que objetivo, e dar o seu consentimento informado para o efeito.
Mas eu ia para além disso. É a questão de nós sermos abordados, ou de nos ser... de quem faz o quê? Se for uma fotografia tirada por um órgão de comunicação social, tudo é possível. Tudo é possível.
Também nem tudo.
Mas muito mais do que aquilo que está a uma entidade privada, como uma Câmara Municipal. Uma Câmara Municipal...
Mas, ó, Pintor, já agora, desculpa, e nós temos muito pouco tempo, é que nós estamos mesmo no final. Mas a questão aqui é que, digamos assim, o fomento dessa conversa, eu do que estive a ouvir hoje de manhã, também não ouvi tudo, ouvi trechos que o repórter enviou, a sensação que eu tenho é que vocês não estão só a discutir esse regimento. Vocês estão, partidos, a dizer assim, há um autarca, um presidente de Câmara, que é, a quem é atribuída como uma das grandes forças essa presença popular. Esse lado mais, muitas vezes dizem que é populista, que é, e estão a discutir se lhe seca o poço ou não. No fundo é isto. No fundo é isto. Ou não?
Não interpretámos nunca assim. Sinceramente, não é, não foi essa a interpretação, nem é esse o receio. A questão aqui é aquilo que vem, que era feito no passado em relação às publicações do município, sempre tiveram fotografias de pessoas, de crianças, pronto. Sempre tiveram.
Sim, mas, oh, Pintolões, o problema, eu acho que já perceberam.
Já perfeitamente. Neste momento tivemos uma situação que se começou a despoletar porque há uma alteração na entidade que é responsável pelo acompanhamento destes assuntos na Câmara Municipal, que desde abril passado, que é uma entidade diferente, e há uma alteração de comportamento. Se no passado essa... era passiva. Não estou a dizer que isto não representasse também algum calcar o risco. Neste momento temos uma entidade que diz não, não façam. E começou por dizer não façam a Assembleia Municipal e a Assembleia Municipal Jovem. E dirá outras coisas.
Os jovens já foram para lá sabendo quais dados é que iam ser, não é? E autorizados pelos pais, sabendo que os dados iam estar presentes lá nas plataformas e para que é que serviam.
Portanto, pronto, a entidade está a trabalhar mal.
Em termos de RGPD, se fosse esse o problema...
Não tenho ideia de haver essa demonstração de que estavam asseguradas. Nós ainda, recentemente, para participar na Assembleia Municipal normal, assinámos um documento... que muita gente acha que não teríamos que assinar, tudo bem, mas que veio a ser aprovado muito recentemente. Não tenho a ideia, de que não estavam reunidas todas as condições e o princípio da precaução foi não se faça.
Mas as senhoras diretoras asseguraram que tinham recolhido as autorizações e os consentimentos informados relativamente a esta questão, portanto, e nada nos faz duvidar daquela que é a palavra das diretoras e o trabalho que foi feito e bem feito relativamente a esta matéria por cada um dos agrupamentos e das direções dos agrupamentos, portanto, não...
Meus caros, boas férias, bom descanso para quem tiver direito a essas férias.
Ainda não é já, mas já.
Final de agosto, início de setembro, combinaremos todos o regresso.
Sim, sim, sim.
Seguramente este e outros temas, eu acho que vou voltar.
Vou voltar, certamente. E pronto, também já aproveitar a oportunidade e desejar boas férias a todos e que possamos descansar para vir com forças retemperadas e com toda a gana.
É isso mesmo, boas férias a todos, bom trabalho para quem ainda está a trabalhar, que é o meu caso e o de muitos milhões.
O discurso direto vai ficar disponível daqui a pouco em terranova.pt para quem quiser escutar, recordar, voltar a ouvir. A todos, umas boas férias.